Incrível, não, a sua resposta e a pergunta da Amanda, né? Fala, Amanda.
Não, Bianca, eu achei incrível, é uma curiosidade mesmo minha, assim, por acompanhar alguns trabalhos dentro dessa temática, né, e os questionamentos que também acabam fazendo pra gente, que é pais a ponte, né, pra se chegar nessas comunidades, assim, mas, nossa, lindo demais, parabéns. Não foi a intenção dar cutucada, não foi por curiosidade mesmo, mas, ó, de parabéns, coisa mais amada mesmo.
Muito mas legal, muito Amanda, trazer. Ah, fala, Laís.
Desculpa, Ana.
É difícil na live que a gente acaba, né, fazendo essas interrupções, mas a voz é sua.
Tem delay aí, né? Não, muito bom, Amanda, esse questionamento. É super importante a gente se fazer e a gente tá sempre, né, fazendo, porque uma coisa que a gente teve como, que pra gente foi um super presente, né, ouvir essas mulheres, o quanto elas se sentiram reconhecidas, o quanto elas se sentiram valorizadas, né, o quanto elas, que, nossa, tô há tanto tempo fazendo isso, né, e aí agora tô sendo ouvida nesse lugar. Isso pra mim é um resultado, assim, maravilhoso, né? Mas a gente também sabe que esses resultados, eles subjetivos, né? Que estão nesse outro campo, assim, eles são muito importantes e valiosos, mas acaba que no final das contas, a maior necessidade mesmo é o material, né? Aquilo ali que é da emergência, de sobrevivência, e a gente viu e conviveu que realmente isso é uma questão, muitas vezes, nesses lugares, né? Então, dentro do decorrer do projeto mesmo, assim, essa foi assim, a gente pagou um salário para elas, né? De a gente fazer essa partilha, de dar esse complemento ali, da gente estar ali no dia a dia com elas, né? Essa uma semana. Então, de fato, é algo que a gente precisa, e é muito importante a gente falar, e muitas vezes nesses encontros, assim, essa pergunta é essencial de existir, realmente, assim, né? Porque a gente está aqui na tela, as pessoas estão vendo a gente, o nosso nome está lá no livro, né? As autoras, a gente está apresentando, a gente está, enfim, tudo isso, né? E sendo que no final das contas o ideal seria que a gente estivesse aqui sentada com elas, né? E elas estivessem aqui falando por elas, sendo escrito por elas, inclusive, né? Sendo registrado por elas e tudo isso mais, né? Então a gente se entender enquanto mediadora desse lugar, né? E como fazer isso de uma maneira saudável, de fato, né? É muito importante e precisa ser o centro, né, da coisa.
Sim, eu acho que vocês estão conduzindo dessa forma muito bem, porque a gente sente que está ali no meio da comunidade, né, Amanda? A gente consegue sentir essa energia, assim, com as fotos da Georgia também expostas aqui, que eu acho que foi muito importante, né? E acredito que o nosso ouvinte, que está nos ouvindo também pela rádio, está conseguindo sentir isso, porque a fala de vocês transmite toda essa conexão com as entrevistadas, com as mulheres, né? E muito legal, Bianca, citar essa questão da linguagem, né? Eu sempre reforço como jornalista também dessa importância de trazer uma linguagem universal, uma linguagem acessível para todos, né? E, pô, é muito chato, né? A gente ler essas coisas rebuscadas às vezes e que ficam tão técnicas, assim, ainda mais quando é um assunto, né? Que eu sou leiga nessa questão de ciência e biologia, eu adoro, mas eu sou leiga, se forem usar termos técnicos, eu vou ficar perdida, né? Então, eu acho muito legal esse cuidado com a linguagem. E quero dizer para vocês que eu também quero ter uma horta medicinal em casa. Podem trazer, avançar esse projeto. A Amanda também. A gente quer ter uma horta medicinal em casa. Aqui na minha cidade, há uns anos atrás, tinha um horto municipal e eu achava muito fantástico. Mas acabou que as pessoas foram perdendo a valorização disso. Era uma senhorinha que cuidava, ela faleceu, ninguém continuou, as plantas morreram, virou um depósito no local, sabe? e as próprias pessoas não buscavam mais, sabe? Elas achavam, acho que mais rápido ir até a farmácia, o que é muito cruel, né? E como o nosso programa é sobre amor, eu queria passar para vocês uma pergunta, para vocês me falarem qual que é a importância do amor no processo de cura, né? De acordo com a experiência que vocês tiveram. Então eu queria passar essa pergunta para as duas.
Ah, o amor é a essência de tudo, né? É o primordial. Essas curas, né, através de benzimentos, ou mesmo nas feituras dos remédios, né? Elas estão muito relacionadas ao amor, né? Então a gente já ouvia das mulheres falando sobre isso, elas traziam e falavam sobre isso, né? Ah, tem que ser através do amor. Quando vai fazer um benzimento, para fazer um benzimento tem que estar pura no coração. Então isso era muito trazido assim por elas, elas falavam muito sobre isso. É através do amor e do coração que as curas acontecem, de fato, assim, né? Eu acredito nisso, que o amor cura mesmo.
E será por isso que a gente vê as mais curandeiras, assim, né? A mulher que carrega isso. Por quê, gente? Tem a ver com essa questão da ancestralidade, do feminino? Não sei se vocês descobriram isso ao longo da pesquisa ou se vocês já têm esse conhecimento. Queria que vocês me contassem por que é a mulher que carrega essa sabedoria.
Olha, pela nossa experiência lá, houveram tempos de homens curandeiros e que têm essa... que tem isso, né, também, né? Eu conheço em cidade pequena também homens benzedeiros, enfim, parteiros, a gente ouviu, né, falar também. E aí eu sinto que existe, a gente percebeu, né, assim, que existe uma diferença na forma como é feita, né, e o que que se é utilizado, né, de que maneira é usado. Mas tem muitos causos assim de reza forte de homem e que, enfim, tem bastante disso também, né? Eu acredito, eu não sei, porque de fato, se a gente para olhar hoje em dia, assim, né, até dentro das terapias contemporâneas hoje, né, essa presença feminina é muito forte, né? Mas acho que também tem a ver um pouco com esse contexto aí de que a mulher é amorosa, de que a mulher é doadora e de que existe tudo isso, né? Mas eu acredito que não necessariamente. Não necessariamente.
Eu acho que somos mais poderosas, sim. Eu acho que nós mulheres somos mais poderosas. Gostaria muito que a Aline estivesse presente, né? Acredito, ela não estava se sentindo muito bem, então acredito que ela não conseguiu entrar, mas acharia nesse momento essencial, né, Amanda, a presença da Aline aqui para falar sobre isso. Sobre essa questão também patriarcal da sociedade de colocar a gente nessa posição, né, meio maternal, né, então do cuidado da mulher, deter isso, né, mas também eu acho que existe um outro lado muito lindo dessa força que a gente carrega, dos sentimentos, né, e de todas essas questões, assim, importantes do saber lidar com tudo isso. Então, são dois lados, realmente, Aline. Eu vou, no próximo programa, eu quero iniciar perguntando para você isso, porque eu acho que é importante a opinião de uma psicóloga sobre isso, né? E para trazer isso, e tenho certeza que a Aline vai reportar nessa questão patriarcal também. Mas, quero que ela crie esse contexto também e mostre pra gente o porquê dessa sabedoria feminina, que eu acho que a gente tem essa força realmente, que é uma força ancestral, né? Se a gente for pensar lá nas bruxas e tudo, né? Todo esse contexto que traz esse poder de cura. E eu queria saber também...
A gente, a escolha do...
Desculpa te interromper, mas a escolha do nome Eu Mais Velha foi justamente nesse sentido, assim, né, de valorização dos ofícios das mulheres, né, dessa retomada, dessa linguagem matriarcal, né. Sim, a gente sabe que tem os benzedeiros, os raizeiros, também por aí, mas a gente quer conversar com as mulheres, né, nesse projeto em si. Assim, a escolha foi de fato buscar as mulheres, né, para fazer essa valorização dos saberes das mulheres, né. Então, a gente sabe que, essencialmente, né, lá atrás, se a gente vai lá pro passado, as comunidades, as etnias matriarcais, né, elas têm essa relação com a terra, né. Então, esse resgate disso é primordial, inclusive, para nossa sobrevivência nesse momento, né, que é essa volta à terra. Então, a gente lá atrás, no paleolítico, depois quando a gente foi se reunindo em círculo, né, nas chamadas tribos, né, nas aldeias. Então a gente se reunia em círculo, e aí a mulher que descobriu a agricultura, né, então ela descobriu essa agricultura justamente nesse processo de reverência à terra, né, se abaixar para fazer ali o plantio daquela semente. Então essa referência à terra, ela veio através das mulheres que ficavam ali, os homens saíam para caçar. Então um resgate, né, através desse nome Eu Mais Velha, ele está relacionado a isso também, né, esse resgate da matrilinearidade e do matriarcal, né, está relacionado a isso sim, a essa valorização, Joana.
Ah, super interessante, né? Eu moro numa cidade rural e eu vejo muito a prática hoje da agricultura agroecológica aqui pela mão das mulheres, né? Eu vejo os outros tipos de agricultura aqui, as outras práticas de agricultura que tem mais a ver com agronegócio, estão mais na mão dos homens, né? E essa agricultura é importante hoje, que eu acho que a agricultura familiar, a agricultura agroecológica, que tem crescido, que tem sido um pouco mais valorizada, né? Porque eu acho que tem que ser muito mais valorizada. Quem detém ela são as mulheres mantêm essa prática tão importante. E eu sempre achei isso curioso. E a força dessas mulheres também, elas carregam uma força incrível, né? Eu vim morar no mato por causa disso, porque sempre admirei muito essa força feminina das camponesas, né? É uma coisa incrível, né? Linda, assim, de se ver. E eu já até pensei em virar agricultora, mas vou falar pra vocês, olha, não é fácil, não é simples. Tentei várias vezes aqui, ó. Com os meus costumes, bons costumes aí que adquiri, né? Falsos bons costumes, não consigo talvez ter toda a disciplina que exige, né, para você produzir o teu alimento. Mas é uma prática que eu quero exercer na minha vida e que eu tenho trabalhado para conseguir. Mas é muito complicado e eu admiro muito todas essas mulheres. Eu vejo que quando a gente vê o conhecimento de vocês duas, né, e leu no início do programa sobre a apresentação de vocês, vocês se completam nesse sentido, né? A Laís vem mais com essa questão da permacultura e da biologia, você mais com essa questão espiritual, né, Bianca? Também relacionada a isso. Como é que vocês se conheceram, meninas? Como é que foi esse encontro para chegar até o Liv, né? Porque, pelo que eu vi no currículo de vocês, se complementa muito o conhecimento das duas e chega num ponto comum, né? Achei muito interessante isso e eu queria saber como é que vocês se conheceram e chegaram a sentar e desenvolver esse projeto.
Bom, eu e Bianca, a gente se conheceu quando eu morei no litoral do Paraná, em Matinhos, através de uma amiga em comum. E a gente se encontrou muito nesse lugar das terapias, né, alternativas, terapias integrativas. A Bianca cursava naturoterapia, eu estava querendo cursar naturologia ou naturoterapia. E aí a gente se encontrou nesse lugar. Então a nossa conexão foi essa, né? Isso lá em 2012. mais ou menos, né? Que foi quando a gente se conheceu. E desde então a gente, né, seguiu nessa relação, assim, de amizade durante um tempo. E depois de anos a gente se reencontrou, eu já mãe, né, fui mãe em 2014, na verdade. E aí, desde então, a gente começou a se reaproximar e chegou um momento em que a gente começou a trocar isso, né? Eu tava muito imersa na maternidade e a Bianca é sempre com a intenção de me resgatar dali, assim, né? Me jogando vários estímulos para seguir fazendo aquilo que a gente que eu acredito, né? E onde existe o meu potencial, enfim, ela estava ali sempre me cutucando, arranjando uma forma de me acordar, assim, e ela começou a vir com isso, assim, né? Ai, nossa, os mestres e as mestras estão indo, né? E o meu conhecimento, a minha aproximação com esse universo, com as plantas e com esses saberes, foi através da cultura popular, né? Foi através dos movimentos populares, assim. Então, quando eu fui para o meio urbano, já mãe, assim, né? Mais distante um pouco disso, querendo me reaproximar. Eu sempre não conseguia muito entender como que eu ia me reaproximar disso sem estar num movimento muito elitizado, né, das terapias, assim, né, no meio urbano, mas como viabilizar isso estando ali, né? E aí essa cutucada, assim, da Bianca começar a trazer isso, né, de vamos registrar, vamos fazer isso, vamos nananã, vamos... E aí, assim, a gente foi indo sonhando juntas até chegar um edital, né? A gente foi sonhando esse projeto, a gente tinha milhares de ideias e de sonhos. E aí, quando chegou o edital do Rumos, a gente começou a peneirar e jogar na peneira tudo isso para materializar dentro daquele contexto, né? E aí foi que foi.